Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Farol Urbano. Esse é o podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com a Renata Portelada. Ela é uma jovem arquiteta especialista em design paramétrico. Atualmente ela mora na Noruega e a gente conversou sobre o que é o design paramétrico. Ela falou sobre a experiência dela profissional aqui no Brasil e lá na Noruega. Foi um papo super interessante, muito bom aprender um pouquinho sobre esse assunto com a Renata. Lembrando aí que esse podcast é um projeto para a gente se comunicar, para a gente trocar ideias e disseminar conhecimento, então fique à vontade de entrar em contato com a gente através do Instagram, do Podcast Farol Urbano e do e-mail podcastfarolurbano@gmail.com. É muito bom receber o feedback de vocês. Pode ser crítica também, pode ser ideias de pauta. Enfim, esse é um projeto para a gente fazer junto. Beleza? Obrigado pela tua companhia, pela sua audiência. E vamos pro episódio. Grande abraço. Então, começando mais um episódio do podcast Farol Urbano. Hoje eu estou com a arquiteta Renata Portelada, falando direto da Noruega. Renata, bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo. Queria começar falando sobre a sua formação, como é que surgiu o seu interesse nesse assunto de design paramétrico e como é que você foi parar aí na Noruega.
Oi, Fred. Oi, galera do Farol Urbano. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu sou formada pelo Mackenzie, né? Faculdade de Arquitetura do Mackenzie. E eu me lembro que no quarto semestre eu estava um pouco entediada com o modernismo brasileiro, né? Porque a arquitetura tem uma tendência muito grande a relacionar forma e função e tudo mais. E aí eu estava numa aula, na época, acho que era de teoria da arquitetura, e meu professor começou a mostrar uns projetos pós-Segunda Guerra, do Tim Tan e todos esses arquitetos malucos que começaram a repensar toda a construção das cidades pós-Segunda Guerra. E eu fiquei muito interessada nesses desenhos especulativos, né? Nessas ideias que iam muito além apenas da função, mas que tinham uma ideia de pensar a vida do ser humano de outras formas. E aí eu comecei a pesquisar esse tipo de arquitetura. E eu cheguei na arquitetura contemporânea, comecei a ver um pouco de Calatrava, Zaha, Foster. E aí o desenho paramétrico ele veio mesmo como uma metodologia de desenvolver esses projetos que não eram possíveis com as ferramentas que eu tinha em mãos na época, que era o AutoCAD, a galera usava mais AutoCAD SketchUp. E eu ia passar anos tentando desenhar geometrias complexas a partir desses softwares, né? E acho que é isso. Eu vim parar na Noruega porque, na verdade, meu marido é norueguês. E a gente começou a trabalhar no Brasil junto, mas as coisas no Brasil começaram a ficar muito turbulentas no final do ano retrasado. E aí a gente acabou tomando a decisão de se mudar para cá, que tem uma economia um pouco mais estável e um mercado de arquitetura um pouco mais consolidado, né?
Como é que é a vida na Noruega? Você mora em que cidade aí?
Eu moro em Kristiansand, é a quinta maior cidade da Noruega. Não que seja muito grande, porque as cidades aqui são pequenas. É a cidade mais quente, o que é uma vantagem, né? Porque é um choque gigantesco. Mas é um estilo de vida muito diferente do nosso no Brasil, assim. Até porque as prioridades das pessoas são outras e o clima é muito diferente. Então, você tem todas as estações muito bem definidas. Tem uma época que você não sai muito de casa porque está menos 15 lá fora. E não tem como fazer nenhum tipo de atividade outdoors. E aí, a vida é bem mais pacata. Não tem essa cultura de rua que a gente tem no Brasil. De estar sempre do lado de fora, tomando uma cerveja. Então, você acaba vivendo uma vida bem regradinha, assim. Porque no inverno não dá para brincar muito. Então, você tem que fazer exercício, se alimentar bem. e ter uma rotina um pouco mais regrada do que no Brasil, que a gente tem clima tropical, né?
E você falou que as prioridades das pessoas são diferentes. Em que sentido?
Ah, eu acho que existe uma cultura de igualdade muito grande, né? E o que eu senti numa primeira instância, assim, no geral, eu moro numa região da Noruega, na verdade, que é muito ligada à cultura cristã. Então, é diferente de alguns outros lugares, tipo Oslo, no norte, que tem um paganismo maior. As pessoas têm essa cultura da igualdade muito grande. Mas em alguns momentos eu sinto que atrapalha um pouco, sabe? Porque parte-se do pressuposto de que todo mundo é igual. Então, ninguém tem, por exemplo, aquela coisa de empreendedor que o brasileiro tem, de tentar crescer muito rápido. A galera está mais preocupada aqui em formar uma família e ter aquele trabalho regular e ter tempo para sair para brincar com os filhos, ter tempo para ir para academia. Então, pelo menos os arquitetos geralmente eles são loucos por trabalho, aqui é uma coisa um pouco mais equilibrada, assim.
Você falou que até por essa questão do clima, as pessoas ficam muito mais na área interna do que na área externa, né? Como é que você vê esse reflexo nas cidades em comparação com o Brasil?
Então, eu acho que as cidades e os edifícios, eles têm uma infraestrutura maior, porque não tem como você diminuir a qualidade, por exemplo, de um edifício residencial, porque senão ele não vai pegar sol durante o inverno. Aqui, no período do inverno, o sol nasce numa época mais crítica às 10 da manhã e se põe às 2 da tarde. E isso influencia muito na quantidade de vitamina D e tem alguns fatores que podem te levar a ficar deprimido e tudo mais. Então, você tem que projetar edifícios para as pessoas terem pelo menos um pouco de sol nessa época do ano, né? E as cidades, elas estão preparadas para um volume de neve muito grande. Então, tem calçada que tem aquecimento, é calefação que fala, né? Calefação para derreter a neve. E tudo mais, eles têm menos marquises no, nos edifícios, porque a neve tem que cair no chão, né? Ela não pode ficar na laje. Geralmente tem legislações em algumas cidades onde você não pode construir uma laje plana, tem que ter o telhado, por conta do peso também. Então, influencia bastante no tipo de desenho das cidades e dos edifícios.
Legal. Entrando no nosso tema de hoje, explica para a gente o que que é o design paramétrico.
Então, teoricamente, o design paramétrico ele é uma metodologia para a solução de problemas a partir de um algoritmo, né? Mas se eu falo isso, ninguém vai entender nada.
Começando, o
Então,
que que são algoritmos?
o algoritmo ele está presente em duas ciências. Ele está presente na matemática, que de uma maneira muito simplificada eu posso falar que uma fórmula, uma sequência de fórmulas matemáticas é um algoritmo, porque você tem uma sequência de regras ali para resolver um problema, né? E na computação, o algoritmo é basicamente o que faz o nosso computador rodar. Tem um código que, por exemplo, vai falar que a tecla que tem o símbolo A no seu teclado, toda vez que você apertar, vai aparecer na sua tela a letra A. Então, isso é um algoritmo, é uma receita de funcionamento das coisas. E eu acho que em alguns momentos, assim, quando a gente aprende matemática, isso não fica muito claro, porque a gente só aprende um monte de fórmulas e regras, mas a maioria dessas fórmulas que a gente aprende na matemática são para desenhar coisas, ou em duas dimensões, ou em três dimensões, por exemplo, a parábola, que tem o gráfico e tudo mais. Então, o desenho paramétrico, diferente do que muita gente acha e relaciona com uma estética, ele é uma maneira de trabalho, né? Em vez de você, por exemplo, modelar tudo ali manualmente com o seu mouse, você vai escrever uma receitinha, passo a passo, para uma geometria que pode ter variações. As variações vão partir dessa, vamos falar, formulinha com um X. Você muda o X, você muda a geometria. Então, é mais ou menos isso, assim.
Então, o design paramétrico, ele de qualquer maneira, ele modifica, não talvez o papel dos arquitetos, mas a maneira de projetar.
É, ele vai modificar. Ele é uma das maneiras de se desenvolver um projeto, assim. É como se fosse uma modelagem interativa, né? Você vai mudando ali o número, por exemplo, você moveu, vamos falar, um retângulo 5 metros. E daí você fala, não, 5 metros não é o suficiente. O que que acontece nessa receita inteira se eu mover 8? Aí você só troca lá o número. E aí todos os comandos que você executou, eles vão ser refeitos a partir desse movimento com outro número, né? Mas eu acredito que, assim, por se tratar de uma coisa muito, muito específica, eu acho que ele pode ser aplicado em alguns casos. Você tem que ver o que vale a pena parametrizar. Se é uma coisa que você acha que necessita de diversas opções para você chegar num resultado, aí você parametriza. Se é uma coisa que você já sabe qual vai ser o resultado final, então não tem necessidade de passar horas quebrando a cabeça com código. Aí você pode modelar manualmente.
E tem uma coisa também da repetição, não é? Algumas tarefas ou etapas de um projeto que são mais repetitivos, você pode parametrizar.
É possível, desenvolver alguns códigos para que seu trabalho manual seja poupado. Por exemplo, você pode fazer um código que tem todos os parâmetros do desenho de um estacionamento, que é uma coisa que os arquitetos odeiam fazer. Ou então, muitas vezes, teve uma vez que a gente trabalhou num projeto que era uma tenda de essas tendas que você monta em evento. Só que o cliente queria uma geometria bem curva, como se o tecido caísse, assim, como se fosse um castelo indiano. O problema é que ele não sabia como criar essa geometria planificada para produzir essas tendas, né, para fazer os tecidos e ligar a estrutura metálica. Então a gente acabou produzindo um código que fazia variações do tamanho dessas tendas para o tecido ser cortado a laser. Então, isso foi um dos projetos que a gente desenvolveu. E
Esse
teve.
exemplo é muito legal, porque quando a gente começa a ver, como você falou no início, os projetos e arquitetos que utilizam, ou que foram pelo menos os primeiros a utilizarem o desenho paramétrico, como o Zaha Hadid, o Calatrava, a gente geralmente tá remetendo aí a projetos muito grandes, com orçamentos gigantescos, uma complexidade muito grande, plástica e tal. Mas num caso de uma tenda, por exemplo, então é possível a gente utilizar o design paramétrico para projetos menores, experimentais e de outros tipos.
É possível, assim, geralmente o desenho paramétrico vem ligado às maneiras que você tem de fabricar, né? Porque toda vez que você vai programar alguma coisa, você tem que saber qual informação você precisa e qual informação você precisa e os parâmetros. E aí você tem que desenhar esse código de maneira que a informação que você precisa saia ali direitinho, né? Saia do seu código. Então, por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa que é corte a laser, eu sei que eu preciso do perímetro do meu desenho, eu preciso da linha externa. Então, eu preciso fazer esse código de maneira que eu consiga extrair todas as linhas externas, por mais que eu esteja desenhando em 3D. Se eu vou usar impressão 3D, vou fazer uma joia, eu tenho que ter todas as geometrias fechadas e sólidas em um único volume, né? Então, eu preciso programar de maneira que no final eu consiga juntar tudo num volume único. Então, nesses casos de projetos mais experimentais, até nos projetos grandes também, sempre o desenho paramétrico vai estar atrelado à fabricação. É bem importante você ter uma ideia de como você vai fabricar aquilo que você está desenhando.
E design paramétrico, quando a gente está falando isso, está atrelado totalmente também ao BIM, né?
Então, o BIM, ele é uma outra coisa, assim, ele é diferente. O desenho, o BIM significa Building Information Modeling, né, que é desenho de informação da construção. O BIM, ele está mais ligado a questões de compatibilização de projeto Porque muitas vezes o que que acontece quando você desenha em 2D? No AutoCAD, por exemplo. Vem o arquiteto e faz o projeto de arquitetura. Daí vem um engenheiro elétrico e faz toda a parte de cabeamento. E aí vem um engenheiro hidráulico e passa a tubulação. Você pode gerar vários conflitos ali desenhando 2D, né? Às vezes passa. A questão do BIM é que você pode analisar conflitos e trabalhar em paralelo com todos os projetos complementares. E cada elemento, ele não vem como desenho só, ele vem como um elemento da construção. Uma janela é uma janela, ela não é um volume 3D ou uma linha 2D, ela tem as propriedades da janela. E o BIM te ajuda a editar o projeto mais rápido e a detalhar ele mais rápido para sair com o projeto executivo. O desenho paramétrico, ele é no quesito fabricação digital e programação, ele vem mais como uma solução para geometrias complexas. Então, eu quero desenhar uma geometria que manualmente eu não consigo esculpir, ou que eu não sei como resolver, sei lá, eu quero fazer um telhado curvo, mas eu não sei onde que acumula água, eu preciso dar uma solução de drenagem e tudo mais, então eu consigo modelar isso com fórmulas matemáticas ou alguns comandos de modelagem que estão também dentro da interface e às vezes simular esse escoamento de água ou então eu quero fazer uma fachada que me ajuda com a performance de iluminação e aí eu posso fazer uma análise solar e vincular o meu desenho da fachada com a performance de iluminação também. Então, é mais uma solução geométrica.
Mas quando eu falo que está atrelado, eu digo na questão também, como você falou, das propriedades, né? O BIM, ele gera muitos dados que, se não me engano, são importantes para se trabalhar com o design paramétrico, ou não?
Ah, não necessariamente. Depende muito da escala do projeto. Eu acho que, por exemplo, num projeto de pequena escala, por exemplo, design de interiores, onde você só está fazendo um mobiliário, uma marcenaria, o BIM meio que perde a função, até porque ele não é muito maleável, né? Mas se for um projeto grande, eu acho que o BIM ajuda a produzir desenhos executivos, por exemplo. Aí vale bastante a pena utilizar o BIM, porque dentro da interface do Rhinoceros, por exemplo, você só trabalharia com esses desenhos gerando um 2D. E aí é mais fácil, por exemplo, automatizar os cortes no ArchiCAD ou no Revit e ter um monte de corte do que ficar ali lutando com desenho 2D no Rhinoceros.
Não, eu estou perguntando porque isso é tudo novidade para mim também.
Né?
E porque eu imaginava que os programas de design paramétrico eles funcionassem dentro de uma plataforma BIM. Está correto isso ou
Não, não. Os
não?
programas de desenho. Então, tem
Quais são os
agora.
programas, por exemplo, que você utiliza aí na Noruega para trabalhar com design paramétrico?
Então, aqui na Noruega, todo mundo usa o ArchiCAD, a grande maioria dos arquitetos. Os engenheiros costumam usar Revit. E para fazer esse tipo de desenho paramétrico, eu utilizo o Rhinoceros já faz bastante tempo. E o Grasshopper, né? O pessoal da Autodesk, recentemente, deve ter uns 2 ou 3 anos, eles criaram o Dynamo, que é uma cópia do Grasshopper, assim, parecido. Eu nunca usei o Dynamo, eu vi uma coisa ou outra, mas o pouco tempo que eu usei Revit, eu não gostei muito, porque eu achei ele muito duro, muito difícil de desenhar mesmo, de criar umas geometrias interessantes. Eu ouvi falar através de alguns colegas de trabalho que o Dynamo também tem esse problema de ser muito duro, muito difícil de criar um desenho orgânico. A Graphisoft lançou um plugin agora para o ArchiCAD que trabalha em integração com o Grasshopper e Rhinoceros. Esse daí eu utilizei bastante. Eu achei que foi bem inovador, mas tem bastante coisa ainda para evoluir. Porque o Rhinoceros ele vai criar uma geometria 3D, não tem propriedade construtiva nenhuma, assim, não é uma parede, é um 3D. E aí, quando você vai passar para o ArchiCAD, você tem a liberdade de colocar isso como parede, ou falar que é um telhado. E aí, você vai atribuindo características. Ah, é um telhado que está nesse layer, e tem essa representação 2D, e tem esse material. Só que ainda é um pouco duro, sabe? Ainda tem bastante coisa para ser trabalhada, assim, em relação à integração das linguagens em si.
E aí também vai gerando esses dados aí de quantitativos, por exemplo, que isso já vai auxiliando na questão aí de orçamentos e produção, né?
É, então, o ArchiCAD ele é muito bom nessa parte de produção, assim, eu tenho trabalhado bastante com, aqui na Noruega a gente tem um profissional que ele é como se fosse um arquiteto da construção, é uma outra formação que a gente não tem no Brasil, e eu tenho trabalhado bastante com eles, e eu já gerei bastante quantitativo no ArchiCAD, eu achei fantástico, assim, se você, desde o começo, numerar as coisas, colocar um nome para cada elemento, você consegue extrair um quantitativo de janelas, onde é uma tabela que tem todas as janelas do seu edifício com quantitativo, dimensão, cor e tudo mais. Eu achei isso fantástico, assim. Só que ainda tem essa questão de como que você passa esses dados, que eu não sei o nome disso em português, você acredita? É schema. É um esquema. Eu acho que é isso, a tradução deve ser esquema, porque eu só trabalhei com isso aqui. Eu não, eu tenho um pouco de dificuldade de traduzir esses dados de quantitativo do Grasshopper direto para o ArchiCAD. Assim, essa é uma das coisas que eu acho que tem que melhorar nessa parte da integração do Grasshopper com o ArchiCAD, sabe?
Voltando à tua etapa aqui no Brasil, fala pra gente um pouquinho do que é o LAIS.
Então, o LAS, por um tempo ele foi uma empresa, né? A gente trabalhava em tempo integral. A gente fez bastante projeto de consultoria em desenho paramétrico, fabricação digital, implementação BIM. E a gente chegou a fazer um ou outro projetinho autoral.
Isso
Que
a gente está
foram.
falando de que ano, mais ou menos? Qual o período?
Deixa eu lembrar que ano estamos. Deixa eu pensar aqui. É difícil, porque a vida
Entrando.
passa muito rápido e você não percebe, né? Eu acho que foi entre 2017 e 2019. Assim, a gente trabalhou quase 3 anos. Até o ano passado a gente ainda fazia alguns projetos remotos, assim. Mas eu acho que o mercado brasileiro, ele, assim, considerando também a crise, né, que estava rolando no Brasil, o mercado brasileiro ele é mais difícil de implementar essas tecnologias de desenho paramétrico e fabricação digital, porque a gente tem a nossa construção civil, ela é bem manual ainda, né? A gente faz as coisas com tijolo e cimento, e a nossa mão de obra não é qualificada. Então, assim, você tem equipe de obra que, infelizmente, o pessoal não sabe nem escrever o próprio nome. Então, como é que você explica um projeto tão complexo para essa galera, né? Eu acho que dentro do mercado brasileiro, o que está acontecendo agora é que algumas empresas, tipo a Crosslamp, que era a antiga carpinteria, eles têm um processo mais pré-fabricado, isso. Eles pré-fabricam todas as peças, então eles estão implementando pouco a pouco. Mas a gente tinha muita dificuldade com cliente e com investimento em tecnologia, assim, não tinha incentivo nem do Estado, nem da iniciativa privada, né? Para desenvolver essas tecnologias, e assim, parece mágica, mas para desenvolver um código que realmente funciona em escala de produção não é fácil. Você precisa de um tempo, por isso tem que valer a pena parametrizar. Porque se você tiver como fazer manualmente, é mais fácil fazer manualmente mesmo. E aí, agora o LAS, aos poucos, a gente deu muito curso pela McNeil e workshops de iniciativa nossa mesmo, onde a gente investigava alguns processos de mass customization, tipo customização em massa, e de fabricação digital. A gente chegou a investigar criação de roupas a partir de escaneamento 3D, fachada, de tudo. A
Legal.
gente fez de tudo um pouco nessa empresa, por diversão pura, assim.
Testando as tecnologias e abordagens novas.
Sim. E a gente teve muito aluno no Brasil. A gente
Que
chegou a
legal.
dar curso em Fortaleza, no Rio, em São Paulo. Acho que foram essas três cidades. Então, a gente conheceu muita
Que
gente e
legal.
ensinou muita gente, assim, na vida. Aí hoje a gente está montando um blog e tentando conciliar as agendas, porque está todo mundo trabalhando em outras empresas, para fazer uma biblioteca de cursos, de desenho paramétrico e de algumas outras coisas mais específicas.
Que legal. Então a procura, a demanda é bem grande nesses assuntos, até porque é novidade também aqui no Brasil.
Eu acho que, na verdade, o mercado de cursos é bem escasso, assim. E na época que eu estava procurando curso, eu senti um pouco de dificuldade, porque, em geral, as pessoas que estavam ensinando, por ter um conhecimento muito grande, elas não conseguiam passar aquele conhecimento que é muito complexo, né? Para um arquiteto e para um designer começar a falar para ele de fórmula matemática e programação, uma coisa que não era até então ensinado nas universidades. Dava um nó na cabeça do cara e no segundo dia ele já estava desistindo, tipo, não quero saber disso daí, não, vou levar a minha vida. E aí a gente, no LAS, a gente desenvolveu algumas metodologias que traziam isso um pouco mais para a realidade do arquiteto e do designer, né? Tentando simplificar esses termos, que na verdade, sim, depois que você pega o jeito que você entende realmente o que é um negócio, não é tão complexo assim. É, vai
Sim.
depender do problema que você tem, né? Na verdade, resolver.
É, não, e como você falou, às vezes a pessoa aprender uma coisa e não conseguir colocar na prática, não é muito estimulante mesmo.
E programação é treino, né? É como você está aprendendo ali uma linguagem nova, um idioma novo, só que em vez de se comunicar com pessoas, você está se comunicando com o computador para pedir para ele fazer as coisas para você. Então, não é só fazer a aula, muitas vezes você tem que sentar e tentar quebrar a cabeça e pouco a pouco você vai criando uma biblioteca de soluções na sua cabeça. Você lembra como se resolveu uma coisa e daí você vai aplicando de novo, de novo, de novo para cada problema, né?
Só complementando, você falou aí a diferença, né, do nosso mercado aqui do Brasil, e aí da Noruega, por exemplo, aqui ainda sendo muito manufatura. Essa transição também ela leva um tempo, né? Imagino que aí também demorou um certo tempo para até chegar nesse nível que, por exemplo, todos os projetos públicos têm que ser apresentados em BIM. Aqui no Brasil, até aqui pelo podcast, eu estou tendo muito contato com startups, com as construtechs, né, que chamam. Está se falando muito agora no termo automatização do canteiro de obra, que é justamente isso, né? Você trabalhar com metodologias que você vai, na verdade, é industrialização do canteiro de obra, né? Você trabalhar como se fosse uma indústria mesmo. E aí
Eu
faz
acho.
todo sentido de você trabalhar também com essas tecnologias de BIM, de design paramétrico.
Eu acho que isso é o futuro, assim. Mas o que eu vejo hoje em dia com um distanciamento maior é que isso não depende só da iniciativa privada, né? Porque apesar do Brasil ser um país muito grande, com uma população muito grande, o acesso à educação ainda é muito restrito e limitado. Então, desde aquele cara que está ali preparando o vergalhão para assentar o tijolo, até o diretor da empresa, ele precisa ter uma formação básica para aquilo que ele está fazendo, para ele conseguir trabalhar nesse esquema de construção industrializada. Então, eu acho que, além da iniciativa privada e da tecnologia, tem que mudar também a maneira como a gente faz política, né? E as prioridades do Estado, realmente, porque senão a gente não consegue industrializar a construção. As pessoas precisam ter acesso à educação básica, pelo menos, né? Senão não vai funcionar. Eu não sei quanto que eu posso falar mal do presidente do governo.
Fique à vontade, aqui é um termo, aqui é uma plataforma para a gente discutir ideias. Acho que quanto mais plural a gente for, mais a gente aprende, sabe? Fique à vontade de colocar as suas posições. Não é um podcast político, mas é, não tem como a gente fazer arquitetura sem ser política, né?
É
O
complicado.
ato de fazer arquitetura, de planejar cidades, é um ato político.
Exatamente. Mas então, continuando. Eu vou falar daqui, assim, mais porque eu acho que é mais produtivo do que ficar falando mal do governo. Eu tô tentando acender outra nessa questão. E, enfim. Aqui na Noruega, até pouco tempo atrás, vamos falar aí uns 80 anos atrás, eles eram um país pobre. Hoje em dia, né, é um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas eles eram um país pobre porque, assim, o clima aqui não ajuda na agricultura. Você não tem espaço para pecuária. Então, as atividades principais deles eram a pesca, né? Tanto que o bacalhau é a coisa mais famosa. Até que eles descobriram o petróleo. Então, com o fundo do petróleo, hoje o governo tem como garantir uma infraestrutura básica. Então, desde do marceneiro, do pedreiro, até o sênior da maior empresa da Noruega, todo mundo tem que ter um diploma. Até para você trabalhar como diarista, você tem que ter um curso de 2 anos, né? Para poder se regulamentar, para poder seguir a lei. Tudo tem uma maneira de fazer e tem os parâmetros mínimos de legislação. E o desenvolvimento da arquitetura foi a mesma coisa. Se alguém, por exemplo, for numa obra que não tem assinatura de um arquiteto para poder se enquadrar nos parâmetros mínimos de acessibilidade, de iluminação e tudo mais, a obra é parada e multada imediatamente. Então, você precisa obrigatoriamente ter um arquiteto trabalhando na obra. E aí, eu acho que isso influencia muito, né? Porque você forma mão de obra qualificada, você dá oportunidade de trabalho para todo mundo, valoriza o trabalho intelectual e ainda estimula a indústria, porque aqui é tudo pré-moldado de madeira. Então, isso difere muito do Brasil, eu acho. E a questão do clima conta muito. A gente pode fazer edifícios muito mais baratos no Brasil por conta do clima tropical, né? Então, aqui, se você fizer uma parede, uma casa que é só de tijolo, você morre congelado no inverno. E aí, eu acho que tem muita diferença e tem muita questão da expressão também, estética enquanto cultura, né? Aqui é uma cultura mais engessada. E no Brasil a gente é mais livre. Então, eu não sei como que esse mercado de desenho paramétrico vai se desenvolver no Brasil, até porque depende muito da maneira de se expressar, né? Ao mesmo tempo que o brasileiro é mais solto e ele tende a se expressar muito mais, aqui a gente tem toda a infraestrutura para desenvolver essas geometrias complexas. Então, é um contraste muito grande, assim. Eu não tenho uma resposta muito sólida para isso ainda.
Mas é engraçado, se a gente for pensar esse tópico aí que você contou, que o brasileiro é mais expressivo, né? Mas é engraçado que quando a gente pensa nos edifícios e nas casas, até nos interiores, o brasileiro se torna muito conservador, né? Muito preso ainda a linhas retas, cores mais tons pastéis para a área interna.
É, isso é verdade. Se bem que aqui, assim, em volta de mim só tem casinha branca. Tô olhando para um monte dela. Mas eu acho que é uma questão também de orçamento, porque acaba que, como não tem mão de obra qualificada, se você quer fazer uma coisa mais complexa, você tem que buscar essa mão de obra fora do país. E aí isso acaba ficando muito caro, tem a questão dos impostos e tudo mais, e o cliente muitas vezes não quer pagar, ele só quer resolver. É, só
Eu
quer ter o
falo.
espaço dele ali, então aí vai contando muitas outras questões muito além da arquitetura, né?
Eu digo até às vezes projetos de concursos públicos, a gente ainda vê muita coisa do modernismo, muito. Não é uma crítica ao modernismo, eu sou fã do também, mas a gente vê ainda muito forte, né, aqui na nossa arquitetura.
É, as escolas também contribuem bastante para isso, né? A gente aprende a desenhar de maneira moderna, o pensamento moderno ainda está muito incrustado nas escolas, né? Eu lembro que quando eu comecei a desenhar umas curvas dos meus projetos, eu tinha bastante resistência. Ah, mas isso não vai funcionar, vai ser caríssimo, não sei o quê, mas a gente não está na faculdade? Aqui não é um lugar de experimentação? Então, vamos experimentar, né? Pelo menos nesse cenário, assim, né?
E na verdade até a gente pensando aí dos grandes mestres como Niemeyer e tal, até é um absurdo um professor falar isso.
É, alguém precisava sair da caixinha, né? E o curioso é que, assim, eu trabalhei com uma arquiteta que trabalhou na Zaha. Trabalhei com duas pessoas que trabalharam na Zaha Hadid por um longo período de tempo. E eles falam que a Zaha tinha um livro de obras completas do Oscar Niemeyer
Olha que legal.
do lado da mesa dela, que ela usava aquilo para
Inspiração.
inspiração, né? Então, assim, a gente foi bem inovador nessa época, né? O Burle Marx também é um cara que
Sim.
eu gosto bastante. E é curioso, porque eu voltei para o Brasil depois de um ano e meio aqui, né? E aí eu entendi muito mais coisas, assim, porque eu estava muito tempo sem olhar para a paisagem brasileira. E a gente tem a inspiração, assim, na rua da nossa casa, a gente tem a inspiração da natureza, né? A gente não precisa ir muito longe para buscar referência. A gente olha pela janela e tem 50 folhas diferentes nas árvores lá de fora. E é tudo super orgânico e super inspirador.
E a gente, e quando você tem isso muito fácil, isso vira comum e a gente deixa de perceber essas coisas.
É muito maluco, assim. Eu fiquei olhando pela janela e pensando quanto eu não valorizei aquela paisagem, que é muito diferente do que eu vivo aqui, né? Eu não tenho essa riqueza, como que fala, natural aqui. É outra coisa, assim, é muito mais monocromático e tem épocas que é tudo branco, né? Porque tá coberto de neve.
Aqui também tem a sua beleza para quem não está acostumado, né? A gente sai daqui dessa quantidade imensa de informação. Quando chega num lugar desse,
É chocante.
é chocante, mas ao mesmo tempo a gente consegue também perceber a beleza da coisa limpa, que aí você vai também para os interiores daí, para os mobiliários, que são os traços mais limpos, mais retos, mais simples. Mostrando aí o minimalismo, né?
Aqui você tem duas frentes, né? Você tem essa parte mais minimalista e você tem uma influência dinamarquesa muito grande, que é uma coisa mais industrial, mas um pouco mais orgânica, assim. Então é interessante. Você pode ter um ambiente muito minimalístico e ter um lustre super orgânico, assim. Eu gosto bastante desse contraste, assim. Eu gosto bastante das luminárias nórdicas, é uma das minhas coisas favoritas daqui.
Famosas no mundo todo, né?
É, são muito bonitas, assim.
Até falando no design, aí na Noruega, por exemplo, ou na Europa, o design paramétrico ele também é utilizado em escala industrial para fazer produto? Ou é mais na arquitetura, urbanismo?
Eu acho que ele é. Eu não conheço muita gente do design de produto ainda, né? Sim, eu tive pouco contato. Mas eu fui em algumas palestras e eu percebi que existe um uso do rinoceros, pelo menos. Os designers de produtos geralmente usam rinoceros. E que eles estão começando a introduzir essa metodologia de desenho paramétrico para criar algumas variações. Mas aqui é tudo muito mais. A metodologia de trabalho é mais simplificada em alguns aspectos, porque a mão de obra custa muito caro. Então, o quanto mais limpo e simplificado, melhor, porque aí você consegue viabilizar, né? Em escritórios maiores, tipo Snorreta e a Helen Hart, que estão em Stavanger, aí você consegue ter uma liberdade maior para produzir, né? O Snorreta, por exemplo, eles fazem desde identidade visual até arquitetura, então você consegue ver que eles usam desenho paramétrico até para design gráfico. É bem interessante.
Nossa, que legal.
Eles são muito grandes, eles têm um time gigantesco.
Mas com utilizar essa ferramenta para design gráfico, nunca tinha pensado nisso.
Eu já trabalhei com alguns projetos que envolveram design gráfico, assim. É bacana, é bom. Porque o Rhinoceros exporta direto para o Illustrator, né? Então você consegue criar um monte de coisa e já mandar direto para a interface do corte, por exemplo, adesivo ou comunicação em geral, mockup de marca. É bem legal.
Então, Renata, a gente está finalizando nosso papo, foi ótimo. Agradeço muito o seu tempo, sua disposição para conversar um pouco com a gente. Esse tema tão inovador aqui, que ainda tem, até por isso, acho que é um potencial gigante aqui no Brasil para ser implementado. Queria que você passasse para a gente os seus contatos, para quem quiser tirar alguma dúvida, continuar esse papo aí contigo. E eu sempre peço também uma dica de alguém que te inspira para você passar aí para os nossos ouvintes também.
Então, gente, eu sou uma pessoa que ultimamente tá de difícil acesso com os contatos, assim. Mas geralmente eu respondo meu e-mail, que é renata.portelada@gmail.com. Eu tenho um pouco de dificuldade de responder o WhatsApp, porque eu não gosto muito.
Sem problemas, o e-mail já tá de bom
E
tamanho.
a única mídia, a única rede social que eu estou utilizando agora, assim, é o LinkedIn. Eu não tenho mais Facebook. E eu uso o Instagram, mas é mais de cunho pessoal, assim, eu não posto muito sobre arquitetura lá, só fotos em geral. Uma pessoa que, inclusive, eu estava falando para o meu irmão esse mês passado, que eu estou gostando muito de ficar de olho, assim, é a Neri Oxman, que é a diretora do MIT Media Lab. Eu acho que, assim, a maneira como ela pensa o desenvolvimento dos projetos é muito interessante, é muito inovadora. Então, eu gosto bastante de ficar de olho nessa produção. Só que eles fazem uma produção de pequena escala, né? São mais pavilhões. E tem um escritório de arquitetura que eu estou viciada. Que eu estou viciada já há quase um ano, que é a Helen and Hart. É aquele projeto que era a capa do ArchiCAD, acho que 2014, ArchiCAD 15, uma coisa assim, eu não lembro. Que é um projeto de madeira todo orgânico, assim. Eles conseguiram criar uma metodologia bem sólida para desenvolver os projetos deles, projetos públicos em geral, com madeira e desenho paramétrico. Eu achei bem bacana. Assim, eu
Olha
fui
que
numa
legal.
palestra deles e eu adorei, porque eles mostraram a metodologia que eles desenvolveram e começaram a mostrar os projetos, assim. Então, eles estão fazendo os projetos muito legais, com grid, com madeira dobrada. É bem maluco, assim, que eles estão produzindo agora. Eles são pequenininhos, mas eles têm uma metodologia bem, bem sólida de design.
Legal. Bom, duas dicas tops aí para o pessoal também procurar e se inspirar mais.
Sim.
Então tá, Renata, parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí na
Obrigada.
Noruega, com os projetos novos. Qualquer novidade que você tiver com o blog do Lais, estamos abertos aqui para divulgar.
Tá bom.
E beijo grande aí, sucesso.
Beijo, valeu, Fred. Bacana participar.
Valeu, obrigado pro pessoal que sempre acompanha a gente. Um abraço e até a próxima.